Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
Convidada.
Hoje eu converso com a tradutora audiovisual Damiana Rosa. Tudo bom, Damiana?
Tudo bem, William. Prazer estar aqui.
Prazer é meu, uma honra conversar com você aqui. A gente já tentou gravar e o arquivo foi pro brejo, né? Então estamos gravando pela segunda vez. Eu gosto de contar essas coisas pro pessoal. O pessoal saber que, olha, não é fácil fazer podcast, não. E você que faz, você tem a voz do tradutor, né? Você sabe muito bem como é a complicação que às vezes a gente tem que enfrentar, não é mesmo?
Pois é, a voz do tradutor tá entrando no quarto ano, William.
Show!
E as pessoas nem imaginam quantas madrugadas despertas eu fiquei para esse programa sair semanalmente.
Não é fácil, não. É muito detalhezinho, edição, tirar ruído, e encaixa isso, encaixa aquilo, corta. Não é fácil mesmo. Mas vamos lá, vamos conversar então, vamos começar sabendo como você chegou à tradução, Damiana. Ou se foi a tradução que te pegou no meio do caminho aí, falou, não, vem pra cá, fica aqui com a gente. Como é que foi que você chegou à tradução?
Eu costumo dizer que eu nunca tive aquela epifania de um dia despertar e falar, oh, eu vou ser tradutora, né? Uhum. A vida me empurrou na ladeira e quando eu vi, eu estava traduzindo, né?
Mas te empurrou na ladeira acima.
Agora eu acho que sim, né? Mas assim, nenhum começo é fácil, né, William?
Não é.
Então eu acho que foi ladeira abaixo mesmo, porque a gente tem que depois escalar para construir a carreira, né? Primeiro a gente descobre, né? Que eu, na verdade, não descobri. Eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa que descobriu que eu levava jeito para coisa, né?
Interessante isso. Alguém olhou e falou, ah,
você é tradutora.
Legal. E aí, como foi?
Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo. Tinha o quê? Uns 13, 14 anos, eu já tinha os meus trabalhos de meio período. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade Metodista de São Paulo, que era uma coisa que eu busquei muito, porque meu sonho era fazer faculdade. Eu não sabia do que nem como, mas eu queria muito estudar, fazer o meu ensino, meu ensino superior.
Isso estamos falando de que idade?
Desde sempre. Então, eu sempre estudei em escola pública e eu ficava da janela da minha sala olhando a faculdade e pensando, um dia eu vou lá, eu vou chegar lá. E eu descobri que quem trabalhava em universidade tinha bolsa integral, né? Uhum. Porque assim, pra mim a USP era uma coisa impossível, porque é muito longe, né? Então o transporte, assim, conseguir chegar lá era muito impossível pra mim. Então, eu moro em São Bernardo do Campo.
Realmente não é fácil.
O transporte é caro, a distância é absurda. Então, assim, você precisa de alimentação. Era uma coisa muito surreal pra mim, pra minha realidade.
Você só ia atravessar a cidade de São Paulo. Nada de nada.
Sim,
muito
sim.
Grande, nada.
Tem gente que faz isso, hein? Se bem que agora tá mais fácil, porque o ABC agora tem a federal do ABC, né? Então já facilitou bastante. Que, aliás, eu sou vizinha da federal do ABC, viu, William? Então. Vivo enfiada lá também. Bom, mas enfim, eu sabia que essa seria uma forma, então todos os meses eu deixava currículo na Universidade Metodista. E surgiu uma vaga para trabalhar na secretaria da faculdade, né? E eu passei nessa prova e fui contratada para trabalhar na secretaria da faculdade. Então eu sabia que depois de 6 meses de experiência, eu podia prestar o vestibular, né? E foi o que eu fiz.
Legal.
Passou 6 meses de experiência, Damiana estava se inscrevendo no vestibular. Em dúvida, porque eu fiquei em dúvida se eu prestaria jornalismo ou letras. E aí, eu tive uma visão muito, né, pensei, vou me inscrever nos dois, o que eu passar é o meu destino. É, só que eu passei nas duas, né? E foi, assim, uma crise existencial enorme. Como eu trabalhava na universidade, eu procurei a coordenadora do curso de jornalismo, a professora Marli dos Santos. Aliás, queria deixar um beijo aqui para ela. Hoje ela é coordenadora do curso de jornalismo da Casper Libero.
Legal.
E eu falei para ela, eu falei, eu passei em letras, jornalismo, não sei para onde eu vou. E ela falou para mim, você quer fazer jornalismo para quê? Falei, para escrever a minha vida, as palavras são a minha vida. Ela falou, não, então você tá na área errada. E aí ela puxou a grade do curso de jornalismo, tinha lá rádio, TV, e eu olhei aquilo, pensei, Deus me livre e guarde. E fui me inscrever na faculdade de letras. Então era letras.
Legal, né? Olha só, você disse, Deus me livre e guarde, de rádio e TV, e hoje você é produtora de um podcast.
Pois é.
E fora entrevistas, né? Então.
Mas pra você ver como a vida dá umas voltas estranhas, né? Porque no final eu trabalho com tradução, mas eu tento fazer com que os colegas da área se comuniquem melhor a partir da minha experiência da Cátedra Unesco, né? Que a gente vai chegar lá. Mas eu não entraria na Cátedra Unesco se não fosse a minha formação em letras. Para você ver como a gente tem que dar um passo de cada vez, né?
Sim.
E tem um destino que a gente não entende, né? Mas ele tá desenhado em algum lugar. E aí eu comecei a minha faculdade de letras, licenciatura. Quando já estavam 6 meses, eu tinha terminado o primeiro semestre da faculdade, o meu diretor me chamou e falou, olha, a Cátedra Unesco de Comunicação, né, porque a Unesco ela faz parceria com as universidades para abrir espaços de pesquisa. A secretária dele saiu... Perdão, William. A secretária deles saiu e eles pediram indicação dos funcionários da universidade que tinham línguas estrangeiras. E eu indiquei você para a vaga, né? Eu tinha o quê? 19 para 20 anos. Pensei, lógico que não vão me escolher, né? Mas eu vou participar desse processo, eu vou descobrir como que funciona. Então, assim, eu estudei espanhol desde sempre, desde os 10 anos. Eu estudei no Centro de Línguas do Estado e depois que eu terminei o curso lá, eu comecei a fazer aulas particulares. Eu sempre tive um chamado com o espanhol, assim, não sei te explicar qual que é essa ligação, não é de família. Se bem que meu pai me contou que ele me fazia dormir cantando bolero em espanhol quando eu era pequenininha. Então eu acho que tem isso, mas meu pai não tem línguas estrangeiras, enfim, ele sempre gostou da música, da sonoridade, né? Então não tenho descendentes, eu sou brasileira típica, misturada de todos os povos do mundo, né? Mas não tenho...
Damiana, você me corrija se eu estiver errado, mas você não tem ascendentes. Descendentes são os que virão depois de vocês, concorda?
Ah, sim, desculpa. Então,
eu corto
não,
isso.
Tá.
Eu corto isso.
Eu não tenho descendentes. Né? Não, ok, não, desculpa. Eu tô cansada, William, desculpa.
Todo mundo fala assim.
Não, eu não tenho descendência de ninguém, eu sou a brasileira típica, que não tem... É a mistura do universo inteiro em um, né?
Uhum.
Então, eu fui lá fazer a prova e eu era a única que tinha o espanhol. Todas as pessoas que participavam do processo seletivo tinham inglês ou francês. E a cátedra, ela fazia estudos de pesquisa em comunicação na América Latina. Então, aí eles... era interessante ter alguém com espanhol. Então, o diretor, ele era uma pessoa muito prática, né? Ele chamou todo mundo e falou, quem aqui tem espanhol? Eu levantei a mão, ele, pra minha sala, agora. Eu fiz a prova na mesa dele, a gente fez uma prova oral. E eu fui escolhida para ser assistente, né? Então, eu era assistente, eu era uma secretária lá na Cátedra Unesco. Mas o meu diretor, ele viu que eu levava jeito, né? E um dia ele jogou um calhamaço lá na minha mesa e falou, você vai traduzir isso aí.
Ah, que beleza.
E eu fiquei muito brava. Eu falei, não é minha função, né? Isso não tem nada a ver com as minhas obrigações, o meu cargo. Ele falou, não interessa, você vai traduzir, senão você pode ir embora.
Puxa, prático foi um eufemismo, então, né?
Eu traduzi chorando, né? As lágrimas correndo no teclado, pensando, estou estragando o original. E foi assim até que eu terminei, ele adorou. E falou, agora você vai trabalhar traduzindo aqui. Então, eu conheci as áreas da tradução no supetão. Porque o meu diretor, ele era igual a Miranda do Diabo Veste Prada. Né? Eu aprendi muito com esse jeito dele, né? A gente, mesmo depois, quando eu saí da cátedra, eu continuei traduzindo para ele, né? Eu queria até deixar aqui o carinho que eu tenho por esse meu diretor, o Dr. José Marques de Mello, que infelizmente não está. Ele não está entre nós, mas foi uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. E também a professora doutora Maria Cristina Gobbi, que era vice-diretora da cátedra, que também me incentivou muito. Então, eles já começaram a me colocar na revisão das publicações da cátedra, a traduzir os artigos para as revistas científicas. Eu cheguei a fazer parte de corpo editorial de revista.
Legal.
Mas assim, por exemplo, eu conheci a interpretação me jogando na fogueira. Chegou aqui o diretor da Unesco, você vai ser intérprete dele. Hã? Né? Então.
É simples, é só eu falar o que ele fala em espanhol, você fala em português, é fácil assim.
Então eu fui aprendendo assim, né? Até que eu fui tomando gosto. E aí eu pensei, não, agora, hein, se eu estou gostando de trabalhar com isso, eu preciso me especializar mais. Aí eu já tinha terminado a faculdade e eu fui fazer uma pós-graduação em tradução, na época na Gama Filho, né? E foi uma pós muito importante para mim, porque lá eu coloquei os pingos nos is das coisas que eu vivenciei na prática e não entendia muito bem, né? Então, eu comecei a processar melhor os conhecimentos e a melhorar a minha tradução, né? Eu cheguei com alguns traumas na pós. Por conta dessa coisa de jogar na fogueira, vem aqui, faz a interpretação aqui. Eu cheguei com vários traumas da interpretação, que aí a professora Marcele, né? Que hoje ela tá lá na Interprete to Be, me colocou, me pegou na mão, vamos terminar com esses traumas. Então, assim, foi muito importante a pós-graduação para mim. E foi a pós que me deu o impulso de falar, não, agora eu quero trabalhar como tradutora autônoma.
Tá, aí você ainda estava na cátedra.
Estava na cátedra. Quando a gente se conheceu nas panquecas, eu estava nesse processo de transição.
Isso é 2009, por aí?
Por aí, ó. Eu terminei a faculdade em 2006, eu fiz a pós em 2007, foi 2008, por aí.
Isso, por aí.
Né? Eu estava nesse processo de transição, que foi um processo doloroso, né? Porque tinha essa questão, você vai sair de uma cátedra Unesco para trabalhar autônoma.
Uma decisão difícil.
E eu comecei a fazer tradução para as fábricas aqui da região. E eu enfrentei alguns problemas em casa. Por exemplo, meu pai, ele achava que como eu ia para as fábricas, tradução era trabalho de homem, não de mulher. Isso gerou um conflito muito grande na época. É, meu pai não entendia. Por que você fica com o computador ligado de madrugada? Tem coisa errada aí, né?
O que você tá assistindo? Já não tinha Netflix ainda, né?
Chega dinheiro! Ela fica no computador e chega dinheiro. Que absurdo, né? É, então, houve um conflito geracional muito grande. Eu tive que sair de casa e morar sozinha, né? Porque a gente não entrou num consenso na época. Demorou pro meu pai entender, né? Que mulheres também são tradutoras e que tudo bem ir numa fábrica, né?
É, então a maioria, né?
Pois é, e a grande maioria são mulheres, né? É, mas enfim, foi um conflito que houve também. Então assim, foi uma decisão difícil também de ser tomada, né? E que não me arrependo, porque tudo que eu tenho na minha vida foi a tradução que me deu, né? E eu sou muito grata a essa profissão.
E você, hoje, você atua também como intérprete ou somente como tradutor?
Então, eu não me sinto muito bem. A cabine me incomoda muito. Eu me sinto um pouco claustrofóbica na cabine. Eu já sou uma pessoa muito agitada, que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a cabine me deixa essa agitação muito maior. E eu acho que isso não é muito saudável para mim, né? Admiro muito os colegas profundamente, né? Às vezes eu faço mais o acompanhamento, né? Então eu faço tradução aqui para as empresas da região e eles, por eu fazer a tradução, acabam confiando mais em mim para fazer esse tipo de interpretação consecutiva, né? Mas não é algo, não é o meu foco, assim. O que hoje, né, é o meu, minha atividade principal é a tradução audiovisual, né, que chegou depois, né? Eu conheci ela na pós-graduação e pensei, é legal, mas vou deixar guardado aqui.
Você pensou assim, se tivesse já Netflix, né, você teria pensado assim, eu vou ganhar dinheiro sentada em casa assistindo as séries que eu adoro e ganhando milhões, não foi isso?
Não, foi engraçado, William, porque eu acompanhei o nascimento da Netflix aqui no Brasil, que foi assim, eu continuei trabalhando aqui para a indústria aqui da região, né? São Bernardo tem essa potência, né, industrial muito grande, então existe um regionalismo de nós queremos uma tradutora da cidade, existe isso, né? Então eu fui criando a minha clientela aqui. Até que começou aquele papo da crise. Ai, vai vir uma crise, não vai vir uma crise. É marolinha, não é marolinha. E aí eu pensei, eu estou muito dependente da indústria. Se essa crise chegar na indústria, vai afetar o meu trabalho. Então eu fiz uma reflexão de que outras áreas da tradução eu me sentiria à vontade em trabalhar. E recuperei aquele gosto que eu tinha tido nas aulas da pós. Falei, vou investir mais. E aí, na época, eu fiz um curso com a Carol Alfaro.
Sim, Carol Alfaro passou pra gente há pouco tempo, agora em dezembro.
Que assim, eu acho que todo mundo da minha geração passou pelas mãos da Carol Alfaro, de alguma forma, né?
Grande chance.
Eu fiz um curso com ela, e aí eu comecei a praticar. Então, todos os dias eu praticava um pouquinho de legendagem. E comecei a avisar os colegas, olha, eu tô estudando legendagem. Aí um dia o Vitor Gonçalves, que é quase meu irmão praticamente, Vitor, ele me ligou e falou, ai, Dami, vieram falar pra mim que se eu não quero fazer legenda, mas Deus me livre, não gosto disso, posso te indicar aí pra um estúdio? Ah, pode. Aí eu falei, agora vai ser a oportunidade de eu saber se eu estou no caminho certo ou não, né? Se a minha prática, ela, né, realmente está bem ou não. E aí eu fiz o teste e passei. Era para um estúdio da Índia. E aí, na hora, quando eu fiz o teste, no mesmo dia eles me responderam que eu tinha sido aprovada. E falaram, olha, Damiana, você pode começar agora? Falei, posso.
Caramba.
E aí começou a vir um, assim, muitos vídeos de telenovelas e filmes e tal, para um negócio que ninguém sabia o que era, que chamava Netflix. Ah, tá chegando no Brasil e precisa de material e não sei o quê. E a gente trabalhou muito nessa época sem saber que raio que era esse negócio de Netflix, né? Então, quando estourou no Brasil, né, que a gente entendeu o que era, foi muito legal, porque eu trabalhava pra Netflix sem saber o que era Netflix. Né? E tem muita coisa lá que eu fiz, né? Então, e puxa, isso é muito legal, né?
E aí, isso você fazia do espanhol para o português ou do inglês para o português, não, já que era da Índia?
Espanhol para português. Né? Também fiz algumas coisas de línguas orientais, mas por quê? Tem alguns materiais orientais que eles fazem assim. Eles mandam para os tradutores de mandarim, espanhol e mandarim inglês. E aí todas as outras línguas são feitas em cima do espanhol ou do inglês. Eu cheguei a fazer umas novelinhas chinesas. Assim, o auge da minha vida foi quando eu fiz a legenda do filme dos Cavaleiros do Zodíaco, porque eu era muito fã quando eu era criança, fiz chorando, cantando a música do Seiya, né? Enfim, uma coisa que eu nunca imaginei na minha carreira que eu fosse fazer, por não trabalhar com o japonês, né? Mas foi uma experiência, assim, muito legal, muito marcante.
Legal. E aí, você já legendadora, tradutora, intérprete de acompanhamento, né? Principalmente de acompanhamento, mas não só de acompanhamento. Você continuou desenvolvendo sua carreira, porque você, depois de algum tempo, também enveredou pela escrita, né? Você é escritora também.
Isso, na verdade, é uma coisa que eu sempre fiz. Desde criança, eu escrevia livrinhos. E a escrita sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu cheguei a escrever alguns livros de poesia que eu acabei não publicando, mas eu tenho muita coisa aqui. E eu tive uma época que eu participei muito ativamente dos saraus aqui da região do Grande ABC. Tenho esse lado, né? Assim, que eu... Até nesse momento eu tô escrevendo um livrinho. Esse eu vou publicar, William. Assim, não é tão ligado à tradução. Não tem nada a ver com a tradução. Mas eu comecei a escrever em dezembro de 2019. Uma forma de eu lidar com as minhas frustrações com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Então, eu peguei bem a pandemia, né? Eu comecei a escrever em dezembro de 2019. Enfim, né? Então, esse livrinho tá quase pronto.
É um livro de crônicas, de poesia, de conto,
né? Mas, gente, ficou um pouquinho mais pesado do que eu queria, né? Mas também não tem como, né? Se a gente vai registrar o momento que a gente tá vivendo agora. Sim, claro. Mas eu tenho esse namoro com a escrita, né? E eu conheci a Andrea Vasques, que é de Santo André, aqui da cidade vizinha. A gente formou uma amizade. E a Andrea, ela tem uma pesquisa que ela fez na pós-graduação dela, ligada à historiografia da tradução, que é um tema que me interessa muito, que eu acho muito interessante, assim, porque eu acho que ele é o elo principal entre nós e o público leigo, para entender o que a gente faz. E eu sempre colecionei essas histórias porque lá na Cátedra Unesco a gente fez, o professor Marques fez um projeto chamado Imprensa Brasileira, Personagens que Fizeram História no Brasil. Que a ideia era contar o perfil dos personagens históricos que foram comunicadores. E eu fiz, assim, tive uma participação ativa nessa coleção, né, com o professor Marques. de selecionar os artigos, a gente montar o livro, revisar, selecionar as imagens, enfim, eu participei muito desse livro e fiz a revisão do livro, dos 4 volumes.
Qual é o nome mesmo?
Imprensa Brasileira, Personagens que Fizeram História.
Legal.
Saiu pela...
Esse livro tá disponível ainda?
Acho que sim, ele foi publicado pela Imprensa Oficial do Estado, São Paulo.
Ah, eu vou encontrar e coloco o link aqui pro pessoal que quiser conhecer.
E nessa pesquisa dele, né, eu fui me deparando com jornalistas que foram tradutores. Né, e que tiveram uma história incrível, né, curiosa. Então eu comecei a colecionar essas histórias, né, como um hobby. E aí eu conheci a Andrea, né? A Andrea também colecionava. Então aí a gente começou a trocar figurinhas sobre isso. E surgiu essa ideia, por que não fazer um livro pensando no leigo, né? É, para que ele conhecesse melhor a nossa área. Porque a gente reclama muito que ninguém entende o que eu faço. Né? Eu falo que eu sou tradutora, as pessoas torcem o nariz, né? Ah, eu fico o dia inteiro em casa, trabalha, né? Geralmente quando, você é tradutor, o que você faz a vida? Eu sou tradutor. Nossa, você não trabalha, né? É, tem essas coisas assim. Eu lembro até uma vez que eu fui abrir uma conta no banco e eu fiz um escândalo lá, porque, profissão, tradutor, não tem no sistema, vou pôr outros. Eu falei, não, a profissão é reconhecida por lei, ela não é regulamentada, mas é reconhecida e você vai colocar aí que eu sou tradutora. Mas não pode. Eu falei, tá bom. Sentei lá no chão do banco. Falei, eu vou ficar aqui, então. Vocês não querem abrir a conta pra mim. Aí chamaram segurança, chamaram escambau lá. E eu fiquei lá, plena, né? Sentada lá, perninhas cruzadas de índia. Até que, né, chamaram lá a chefia lá do banco. E aí pediram desculpas. E aí criaram um código, né? Mas vai demorar. Eu não tenho pressa. Né? Então, eu acho que às vezes faltam algumas atitudes obstinadas pra gente se fazer presente, né?
Sim.
Então, esse livro nasceu disso, né? Então, eu e a Andrea, nós reunimos as histórias fantásticas da tradução, né? Porque é importante a gente salientar, existe muita pesquisa acadêmica nesse tema. Mas o que me entristece é que essas pesquisas acadêmicas não chegam no grande público.
Fica restrito à academia, né?
E o público tem interesse em conhecer, né? Isso ficou claro para nós quando lançamos o livro, William. Nós fomos convidadas a ir num programa de TV aqui da região para falar do livro. Seria uma participação de 10 minutos. E aí o que aconteceu foi que terminou a participação de 10 minutos, a Damiana já tirando o microfone, eu e a André, porque a gente detesta essa, né, coisa de televisão. Aí o pessoal, não, vocês vão ter que ficar aqui, porque o programa é ao vivo e a gente tá recebendo um monte de perguntas. E aí as pessoas perguntam, tipo, por que eu nunca vi um tradutor? Né? O tradutor de livros é o mesmo que faz a tradução do Oscar, né? Porque as pessoas confundem tradução e interpretação. Quem traduz documento, traduz livro, eu não sei o quê. Começou a chegar um monte de perguntas, né? E aí ficou claro que existe um interesse das pessoas em saberem mais sobre a profissão. E elas acham interessantíssimo. Só que a gente não se comunica muito bem. E isso era uma coisa que o professor José Marques de Mello falava sempre para mim. Ele falava, olha, vocês da área de letras, vocês fazem coisas incríveis. Mas como vocês são péssimos em se comunicar. Vocês não sabem se comunicar com os colegas. Vocês não sabem se comunicar com a sociedade, né?
Chega a ser um pouco muito contraditório, né?
É horrível, né? Porque nós trabalhamos com as palavras, o tradutor é uma ponte de comunicação e não sabe se comunicar.
Sim.
Né? Então a gente fez esse livro, eu e a Andrea, a gente pensou ele de uma forma muito utópica, né? De tentar chegar no coração das pessoas. Eu acho que a gente chegou nesse objetivo, porque a gente começou a ser chamadas até para ir às escolas, porque as crianças se interessam pela história da tradução. É interessante isso, né?
Sim, sim. É muito interessante. Você começa, você mirou num público, e chegou ao público até que você não pensava em atingir.
E foi interessante também porque a gente se entusiasmou e já descobrimos coisas relacionadas à nossa região, que teve uma repercussão muito grande aqui na região do Grande ABC, o lançamento desse livro. Na época, a vereadora Ana Nice, de São Bernardo, que é formada em História, ela leu o livro, chamou eu e a Andréia lá na Câmara e falou: gente, isso aqui, vocês estão dizendo que o fundador da cidade foi tradutor, né? Como que a região não reconhece isso? Tem que levar isso pro presidente da Câmara e tal. E interessante, a Ana Nice é uma vereadora do PT, o presidente da Câmara, acho que da época ele era do PSDB, né? Você vê.
Era o Pericartola.
E aí ela orientou conversar com ele, e ele falou: não, isso aí envolve a Câmara inteira, porque a Câmara, ela representa a cidade. Vocês estão falando do fundador da cidade. Então a gente teve que levar documentos que comprovassem as coisas que a gente cita no livro, né? E a Câmara inteira votou, né, que seria interessante fazer uma sessão solene em homenagem ao tradutor e intérprete em projeto de lei, né?
Legal.
Então foi uma coisa muito legal numa fase que o Brasil tá tão dividido, né? De todos os vereadores votarem, né, unânimes, que a Câmara de São Bernardo precisa reconhecer a importância do tradutor e intérprete para a cidade, né? E a partir
muito
daí,
legal.
Todos os anos a cidade faz a sessão solene, isso é projeto de lei, então sai prefeito, entra prefeito, isso está lá. E a ideia é que isso inspire outros lugares, porque todas as câmaras fazem atividades de sessão solene para homenagear todas as profissões. E por que do tradutor não, né?
Pois é, e há uma coisa bastante interessante, né? Em São Bernardo,
São Bernardo,
comemora-se duas vezes o Dia do Tradutor, 30 de setembro, que é um dia internacional, e em novembro, nessa sessão solene.
A data, né? Ela varia, porque no projeto de lei eles colocam que a data depende da disponibilidade de agenda da Câmara. Então essa data ela pode flutuar, não ser só em novembro, né? Mas uma vez por ano ela tem que acontecer. Esse ano não aconteceu nenhuma sessão solene por conta da pandemia, né? Mas a ideia é que ela se faça uma vez por ano, e eu até vou deixar um desabafo aqui, porque deputado levou essa questão para a Câmara do Estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa. E não foi aprovado porque eles alegaram que se a cidade de São Bernardo faz a sessão solene e vem poucas pessoas, por que que eles iam colocar a data na Assembleia do Estado? E isso serve para os tradutores pensarem, porque nós precisamos nos unir mais. Quando existe sessão solene do dia do advogado, do dia do médico, a Câmara sai gente pela culatra, né? Eu sei de muitos tradutores aqui da região, gente que mora perto da Câmara e que nunca foi na sessão solene, né?
Poxa, eu fui, eu morava
Você mora longe, hein? Então, daí a importância da gente abraçar essas questões, porque a gente cobra visibilidade, mas a gente, o que que a gente faz para ganhar essa visibilidade, né? Então, é uma preocupação, né? Nós temos que nos mostrar ali como um corpo unido de profissionais, né? Como as outras áreas fazem muito bem, né?
Sim, sim, precisamos mesmo, precisamos e muito. Mas vamos continuar, vamos retomar o seu livro com a Andrea. E aí, então, você disse que teve repercussão na cidade. Na verdade, a repercussão não foi só na cidade, é uma repercussão internacional.
Repercutiu também bastante lá em Portugal, né? Andrea até se empolgou aí com a história do João Ramalho, né? E foi embora para Portugal, tá lá. Queria deixar um beijo, tô morrendo de saudade dela. A gente se fala quase todo dia, mas não é a mesma coisa, né? E Andrea tá lá nesse momento. Ela tá na Galícia, né? Tá na Espanha, mas na divisa ali, tá fazendo o mestrado dela no Porto. E tá sempre lá na cidade de Vouzela. Essa pesquisa até... Vouzela tá fechando parcerias com a cidade de São Bernardo, Santo André, para fazer até uma união de projetos, não só dessa pesquisa do João Ramalho, mas projetos industriais, econômicos e culturais.
Que legal.
E a gente tem feito essa ponte também, né? Existe um interesse das prefeituras publicarem um livro em parceria. E nós continuamos a pesquisa, né? É muito difícil, porque nós encontramos... Olha, estamos já em 2021, hein, William? Mas ainda uma mulher chegar num departamento documental... É mal visto. A gente encontra algumas dificuldades, não é só no Brasil, tá? A Andrea passou por isso em Portugal várias vezes. De às vezes ela me ligar soluçando de raiva de você fazer uma viagem longa, né? A gente não tem financiamento dessa pesquisa. A gente investe dinheiro do nosso bolso. Aí chega lá, eu não vou te mostrar esse documento porque você não vai entender o que tá escrito.
Oi, como é que é?
É complicado. E aí a gente tem que procurar colegas, né, mulheres que estão nessa parte documental, que possam abrir portas, né? Eu queria até deixar um agradecimento para a Maíra, do Departamento de Museologia de Santo André, que tem sido assim o nosso anjo da guarda, né? Tem uma historiadora também lá da Prefeitura de Vouzela que também tem feito esse papel. Porque é difícil, então a gente encontra ainda esse tipo de barreira, mas nós estamos assim trabalhando para trazer mais dessa história. Então a Fantástica História não vai parar em um livro. A ideia é que assim, dentro de 3 anos, 4 no máximo, a gente continue, né, fechando em coisas mais separando mais os períodos, né? A minha ideia da Andrea é a Fantástica História de 1500 a 1600, que a gente já nem sabe se vai ser um livro só, porque a gente achou que nessa época tinha só interpretação no Brasil. E, para nossa surpresa, não. Já existia departamentos de tradução aqui nessa época.
Governamentais.
Não, existiam escolas de tradução aqui, inclusive que ficavam aqui na região do Grande ABC, né? Uhum. E a gente tá por um triz em acessar esse material que está em arquivo particular. Então pode ser que a gente consiga trazer novidades aí. Quem sabe a gente não consegue fazer de 1500 a 1600 interpretação e a história da tradução e trazer traduções dessa época, né? Vai ser muito legal.
Legal.
A pandemia atrapalhou muito, mas a gente tá firme aí. A Andrea tá vasculhando os arquivos do João Ramalho, porque era só a ponta do iceberg o que a gente tinha encontrado aqui, né? Eu tô assim, mergulhando na cultura indígena, porque a gente tem que lembrar que existe história do Brasil antes de 1500. Existia a interpretação nas comunidades indígenas, não é qualquer pessoa que interpreta um cacique, né? Então, eu estou estudando Guarani, estou conhecendo comunidades indígenas e registrando um pouco dessas histórias orais, porque a gente tem a história do Brasil contada pelo português. A gente não tem a história do Brasil contada pelo indígena, né?
Exatamente, exatamente. A história é contada somente do ponto de vista europeu, né?
Sim, e a figura do tradutor é muito importante dentro da cultura indígena, do intérprete, né?
Sim. Agora, você falou sobre acesso a alguns documentos. E eu lembro de você ter comentado comigo que tem alguns documentos que você não tem acesso, né? O pessoal restringe o acesso e é uma briga para conseguir chegar a ver esses documentos, não só pela questão que você acabou de comentar, mas às vezes por uma autorização, não é isso?
Sim. Por exemplo, a gente lançou o livro, né? Depois do lançamento do livro, eu acho que a gente levou mais um ano para conseguir acessar um documento da Torre do Tombo. Foi um processo muito árduo, que a gente precisou, assim, de assinaturas dos departamentos históricos das sete cidades do ABC. A gente teve que envolver consórcio do ABC, enfim, de dizer para a Torre do Tombo, olha, é a nossa história, a gente tem o direito de saber. Porque o que eu percebo é que Portugal, né, eles têm os motivos deles, mas tem coisas que eles não querem que a gente saiba. Essa história bonitinha, né? De que o Pedro Álvares Cabral foi a primeira pessoa a chegar no Brasil, que é mentira, né? Sem querer, querendo, não sei, né? É complicado. A gente conseguiu, por exemplo, trazer um documento que prova que o João Ramalho, ele era cavaleiro do rei. Ele não era degredado, ele não era bandido. E ele veio pra cá com uma missão de reconhecimento, né? E agora a gente tá atrás desses outros documentos, né? E é um sacrifício, William. É um sacrifício grande. E também aqui no Brasil existe essa coisa de você pesquisar sobre a história do índio no Brasil é complicadíssimo. A gente tá achando mais material lá em Portugal do que aqui. Porque aqui, a Bartira, né, que nem esse era o nome dela, né, o nome dela era Ambici. Ela é a mulher do João Ramalho, né? No hino do estado de São Paulo, ela tá deitada na rede, né? E lá em Portugal, ela é a princesa do Brasil, né? Então,
cara, e a gente não fica sabendo dessas coisas.
E ela era intérprete. E por conta porque ela era filha do cacique, ela falava a língua da comunidade indígena dela, o Guarani, e também falava das comunidades inimigas do pai dela. E ela, por ser filha de cacique, ela tinha livre acesso nas comunidades inimigas. Então foi ela que, com a interpretação, com a intermediação, né, dela como língua, que fechou um acordo para que os portugueses fundassem São Paulo. Então, sem ela, não existia São Paulo.
Que coisa, né? E você vê, então tá uma intérprete envolvida, né? Vamos separar as personalidades aí, como uma intérprete indígena e que foi uma das responsáveis pela criação da cidade.
E teve esse papel importante, porque não é qualquer pessoa que interpreta o cacique, né? São pessoas escolhidas por certas características, né? Tem algumas comunidades indígenas que até demarcam com um cocar diferente essa pessoa que pode fazer a interpretação. E mesmo que os caciques falem as línguas uns dos outros, em reuniões oficiais eles carregam intérpretes com eles, né? Que é uma regra da ONU, né, William?
Chefes de Estado.
Eles fazem isso desde que o mundo é mundo, né? Porque eles acreditam que a palavra ela tem o seu poder e o intérprete ele tem que garantir que a mensagem chegue da melhor forma possível do outro lado. Então, eles carregam esses intérpretes com eles, que são pessoas preparadas para isso, né? Então, a gente vê até o Raoni. O Raoni fala português, né? Mas ele, e quando a fala dele é oficial, vamos dizer assim, ele tem os intérpretes dele. Ele tem 3 intérpretes que trabalham para ele.
Tá certíssimo, tem que ser. É. Tem que ser assim mesmo.
Então o Brasil tem uma história antes de 1500 riquíssima que precisa ser contada agora mais ainda, né? Porque por conta da pandemia a gente viu aí um massacre indígena, né? Muitas comunidades deixaram de existir. Uhum. Né, línguas que não tinham sido nem registradas, que se perderam, né, por causa da Covid-19. Uhum. Então é urgente a gente resgatar a história desde o princípio, né? Porque existia uma história antes e a tradução sempre esteve presente. Não porque os povos que aqui viviam eram ágrafos, né? Mas existia uma interpretação, existia um preparo desse intérprete, né? E ele tem uma função importante dentro da sua comunidade.
Sem dúvida alguma. Mas, isso tudo deve estar no próximo volume da Fantástica História.
É a meta. A pandemia atrapalhou muito, né? Eu passei quase 2 anos para acessar um arquivo do pátio do colégio, um arquivo raro, e a minha autorização ela já venceu. E tá fechado. Então eu sei que eu vou ter que começar tudo de novo quando a pandemia acabar, buscar essas autorizações. Eu tô buscando agora a ajuda do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Estou em conversa com eles. Mas a gente tem que ser mulher, né? Eu e a Andréa somos teimosas, então a gente
sim,
a gente vai continuar. E é interessante o papel do livro, né? Porque é diferente de uma pesquisa acadêmica. Nunca foi o nosso objetivo, mas a gente tentar trazer o que está na academia de uma forma mais palatável, né? E o documento, ele ajuda muito. Um documento histórico ajuda muito. A ajuda dos historiadores também, porque a gente aprende a fazer pesquisa bibliográfica, mas a gente não aprende na faculdade a fazer pesquisa documental. Então é um desafio grande para mim e para a Andréia, mas a gente está firme na nossa teimosia de que enquanto a gente for viva, a gente vai trabalhar com isso. E eu tenho, a Andréia já está fazendo o mestrado dela lá. E eu tô me preparando para fazer o meu mestrado aqui também. Eu acho que essa experiência vai acabar. Eu vou conseguir encontrar o tema da minha pesquisa de mestrado e os colegas brincam, mas eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer pós-doutorado, penso em fazer outras graduações. Eu quero morrer dentro da universidade, William. E mesmo agora eu não fazendo, né, mestrado, não tem um ano que eu não esteja fazendo curso, participando de congresso. Isso me ajuda na tradução, né? Eu acredito que a Damiana hoje traduza muito melhor do que aquela Damiana lá de 2005, né? Por conta de todo esse trajeto, né? Então eu acho que nós estamos aqui para aprender, né? E como em qualquer outra profissão, a gente tem que se manter atualizado, né? E também, né? Ninguém sabe de tudo. Sempre existe um aprendizado, né?
Sem dúvida. E aproveitando isso que você falou, né, da educação continuada, né, de estar sempre buscando cursos, congressos, tudo que é evento que se pode participar, vamos falar um pouquinho da sua iniciativa com outros colegas da Escola de Tradutores. De como surgiu a ideia, fala um pouquinho sobre isso. Aliás, deixa só, antes de você falar, para deixar claro uma coisa, porque muitas vezes, quando eu convido alguém para palestrar na Translators, ou mesmo numa entrevista, né, eu digo para a pessoa, olha, fique à vontade para falar se você vai palestrar para o pessoal da Escola de Tradutores, se você vai lançar um curso pela I2B ou pela Estrada, se você vai, entendeu? Para a pessoa ficar totalmente à vontade. E muitas vezes a pergunta que elas me fazem é, mas eu vou poder falar do seu concorrente? Fico morrendo. Estou no barco aqui, tentando levar mais conhecimento e melhorar o mercado para nós todos. Ah, então, deixar claro para o pessoal que não há isso. Nós somos pessoas que entendem que é importante ajudar quem está entrando no mercado e também quem está a se manter atualizado. É isso.
Até porque nós somos uma geração que sofreu muito, né?
Uhum.
A ideia da escola de tradutores saiu disso, porque depois que o Danilo Nogueira organizava uns encontros de tradutores e tal, e aí depois
as panquecadas,
né? Que o pessoal se reunia para comer panqueca e trocar figurinhas, né? E depois...
Ah, e pra falar mal dos ausentes.
Segundo o Danilo. Eu nunca falei mal dos ausentes nem dos presentes.
Mas você já foi ausente.
Ah, devem ter falado mal de mim. Então, é uma prática que eu acho muito profissional. Mas
não tenho
quando esses encontros deixaram de acontecer, ficou um hiato, né? E aí o Vitor Gonçalves, olha lá, o Vitor de novo, né? Ele falou, Dami, vamos organizar alguma coisa. Vamos fazer, tipo... Ele chamou de sarau das letras, né? Na época ele tava fazendo letras também. Aí eu falei, beleza, vamos fazer aqui na minha casa, né? Aí eu coloquei lá no Orkut, né? Vou fazer o encontro aqui na minha casa, quem se interessar por tradução, tá aqui o endereço. Na época eu namorava, né, meu atual marido, e ele, caramba, Damiana, você coloca seu endereço, aí vai aparecer um louco, né, sei lá. Começou a vir gente.
Você tá chamando o tradutor, vai aparecer um monte de louco.
Começou a aparecer um monte de gente, gente de outros estados. E a gente começou a descobrir que o pessoal que mora região norte, nordeste, sul, né, centro, pega e sai de casa, pega um avião, vem para São Paulo, Rio, para fazer curso, né? E é uma coisa que a gente nunca tinha pensado, né, que acontecia. Então, o Vitor falou, poxa, a gente tinha que fazer uma coisa online, né? Porque imagina a dificuldade desse pessoal de pagar alimentação, hospedagem, avião, tudo pra vir fazer um curso no fim de semana, né? E nesses encontros que a gente fazia, era sempre assim, por exemplo, fulano fez um curso lá, ou participou de um congresso que a gente, os outros não foram. E aí vinha e trazia essas informações, sabe? Era tipo a caverna do Barcamp, né? Então, olha, eu fiz um curso, tem essas atualizações aqui. Então, um ensinava pro outro, né, coisas que tinha aprendido recentemente. Ou quem era intérprete, dividia um pouco da sua experiência de intérprete com um colega que trabalhava com tradução técnica. Então, a gente trocava experiências ali. Então, vamos fazer online. Aí, mas tem que ter esse espírito, né? Que a gente possa uns aprender com os outros. Então, vamos fazer uma coisa ao vivo. Então, começou, esse projeto começou a se desenhar. E aí, a gente chamou a ajuda, né, de outras pessoas. Que aí chegou a Marli Tog, a Mônica Rodrigues, que é revisora, né, muitos anos na área, a Ana Júlia, a Simone Castro. E aí a gente, regado a muito café, né, a gente foi desenhando esse projeto. Acaba que a Damiana aparece mais porque ninguém queria pegar a parte administrativa da coisa.
Sim, né?
E aí a Damiana trabalhou, ela foi assistente da Unesco, deixa ela, né? Então, mas é um projeto conjunto, todas as decisões são definidas nesse grupo, né? A gente trabalha muito bem, depois também chegaram outras pessoas que trouxeram suas contribuições. E nasceu assim a Escola de Tradutores, que esse nome surgiu de um livro que foi importante para todos nós, que é um livro do Paulo Rooney, né? Na época a gente conversou com as filhas dele, elas acharam muito legal a gente fazer essa homenagem. E é uma escola, não é uma faculdade, né, William? Então a ideia é a gente fazer uma ponte, né? Ser ali aquela grande praça pública onde a gente possa fazer com que as pessoas se encontrem, né? É, e assim surgiu. Então a gente faz parcerias, até a Interprete to Be tá com a gente desde o início, desde o primeiro ano, né, com uma oficina de interpretação. É, a ideia é a gente auxiliar aquela pessoa que deseja seguir carreira, mas está perdida, né?
E orientar,
dar,
né,
um bom caminho, né? Uma boa bibliografia, fazê-la conhecer as pessoas da área que ela vai trafegar, ter conhecimento do que ela vai ter que caminhar, né, para construir a carreira dela. E a gente fica muito feliz que ao longo desses anos a gente recebe uns relatos tão legais dos alunos. Eu, assim, fiquei super emocionada nesse Natal, porque uma pessoa que fez o meu curso de legendagem passou no teste do estúdio que eu trabalho. Então agora ele é meu colega de trabalho, né? Eu fiquei tão feliz, tão emocionada, sabe? Da gente ver que essas, né, já é um atalho, porque a gente sofria muito, né, William? Eu lembro que quando eu comecei a pensar em trabalhar com audiovisual, né, a gente falava com os colegas que já estavam mais tempo na área, e falava, ah, ó, você vai fazer, mas você pode até estudar, mas você não vai conseguir, né? Tinha essa coisa de achar que você ia ser um concorrente. Então existia essa... era muito dolorido, né? Eu sempre fui muito cara de pau, então eu batia nas portas. Ah, não, vou aqui não, ok, muito obrigada, ia pra próxima. Eu sempre fui teimosa, né? Nunca desisti no primeiro empecilho. Mas a gente vê aí um pessoal muito perdido, então a ideia é fazer essa ponte, né?
Exatamente.
E tem funcionado bem, a gente fica feliz aí com as conquistas, né? Agora a gente tem desenvolvido projetos com os alunos, eu e a Carol Bruni, a Carol tem feito uns projetos de tradução literária, dos alunos publicarem, né? E terem uma primeira experiência. A gente fez parceria com cineastas aqui da região, porque São Bernardo e Santo André são produtores de cinema desde que o mundo é mundo, né? A gente tem que lembrar que o estúdio Vera Cruz está aqui, aliás, está passando por reforma, viu, William? A ideia é voltar, já estão fazendo algumas gravações lá, mas a ideia...
Ainda é ali na Piraporinha?
Não, é aqui na Lucas Nogueira Garcês.
Assim eu concordo as duas, tá? Que elas viram, elas são a mesma, não são? Uma vira a outra, ou eu tô perdido
elas
mesmo.
Elas são próximas, mas...
Lucas Nogueira Garcês, foi prefeito, né?
O estúdio, ele tá lá, tá em pé, existe uma história, as prefeituras têm escolas de cinema aqui para a população, gratuita, existe esse foco. E aí a gente fez uma parceria com cineastas aqui da região, porque para participar de um festival internacional, o filme ele tem que estar legendado. Sim. Agora você imagina um cineasta que já é independente, que já gastou tudo que tinha no bolso para fazer o filme, né? Ele não consegue investir na legendagem. Então a gente fez uma parceria, porque a gente tem um aluno do audiovisual que tem muita dificuldade de obter a primeira experiência, né? A primeira experiência em longa-metragem, então, né, é mais difícil. Então a gente reuniu essas duas coisas, né, até uma forma da gente dar a nossa contribuição para o cinema brasileiro ganhar passinhos lá fora. O primeiro que a gente fez foi um documentário chamado Eldorado, Mengele Vivo ou Morto, que foi muito legal, porque aí o cineasta conseguiu inscrever em festivais. Eu acho que ganhou 5 ou 6 festivais internacionais esse documentário. E o cineasta leva mesmo o nome dos meninos, tá lá nos créditos, e ele faz a maior propaganda deles, né? O pessoal até pegou trabalhos lá por conta de indicações dele. E
ótimo.
Agora, por conta da legendagem, eles vão transmitir o documentário no History. Você vê como que é um processo, né? Então, dia 10 de janeiro, vocês vão poder assistir o Eldorado, vivo, o Mengele Vivo ou Morto, no canal History da TV a cabo. Né, eles vão transmitir legal, porque ganhou muitos festivais e chamou a atenção do canal, né?
Bom, nós estamos gravando na quinta, é amanhã, porque vai ao ar no sábado e amanhã, então, dia 10 de janeiro, no History Channel, canal History.
Entrem lá então, no site, nos horários certinhos. E você vê, entrou lá por causa da legenda dos meninos, que entrou nos festivais aí e ganhou. Né, esses festivais entrou e assim, os mesmos que não ganhou entrou em festivais que a gente nunca imaginou, de Estocolmo, sabe? Foi uma experiência legal para todos, né? Festival latino-americano tirou o primeiro lugar, enfim, tem vários festivais aí que o filme entrou. E agora a gente tá fazendo a legenda de um outro documentário desse cineasta, do Marcelo Felipe Sampaio, também sobre essa questão do nazismo, né, que se chama Trilha dos Ratos. Que também fala das rotas de fuga dos nazistas na América Latina, né? Ele finalizou o documentário agora na pandemia, então estamos legendando. A ideia é a gente terminar a legenda em março, porque assim, a gente usa o filme como objeto de estudo, né? Então, ano que vem pode ter novidades aí nos festivais de mais um documentário, né? O Trilha dos Ratos agora.
Muito legal isso. Você sabe que tem um pessoal na Federal da Paraíba que faz a legenda para curtas lá da Paraíba. A gente está negociando com eles uma palestra em breve e vamos ter essa palestra explicando como funciona, como eles, né, os regionalismos, tudo isso, como é que se traduz isso, como é que você lida com isso para legendar. Então, acho que é bem interessante. E a gente já pode até, nessa esteira aí do que você falou, convidar o pessoal que fez essas legendas pros cineastas aí da região, para também dar uma palestra na Translators, né? Acho que seria bem interessante.
Sim.
A gente pode até fazer em conjunto, com uma palestra em conjunto.
A gente pode até levar o Marcelo, né? Porque é interessante o relato dele, né? Porque ele fala...
Claro, claro.
Quanto a importância da tradução, né? Pro
esse tipo de material. Já vejo um projeto aí.
Esse projeto ele começou tão sem querer, né? E eu acho que é importante, né? Ele acaba fazendo o que a escola de tradutores se propõe a fazer, a gente fazer essa ponte, né? Os alunos têm uma experiência comprovada, e eles conseguem, né? Porque tem alguns estúdios que exigem experiência comprovada, isso acaba abrindo portas, né, para esses primeiros trabalhos. E mais um documentário que ganhou festivais, né, por conta da tradução, da legenda, que conseguiu. O documentário só foi inscrito no festival porque ele estava legendado, né? Então, é um projeto que a gente tem bastante orgulho. A Carol também fez a tradução para dublagem com os alunos da turma dela, Carol Bruni. E o roteiro está pronto. Ia ser gravado agora, mas por conta da pandemia foi adiado. Mas o Marcelo já conseguiu os atores para gravar a dublagem, né? Que os alunos fizeram. Então, assim, a gente tenta fazer esse trabalho de permitir que o aluno tenha um primeiro contato ou uma primeira experiência, né?
Ótimo, ótimo. Bom, a gente já está há mais de uma hora aqui, eu vou encaminhar para o final pedindo dicas para você. A gente está reformulando um pouquinho o podcast agora, mas continua com essa parte das dicas. A gente sempre pede dicas a quem está sendo entrevistada, porque é por aí, né? Todos nós que estamos distribuindo conhecimento, nós queremos que as pessoas usem essas dicas para avançar na carreira o quanto mais possível. Né? Então eu vou pedir isso para você, mas antes, né, de te pedir as dicas, te dar um tempinho para você pensar, né, a gente tem, eu tenho um assunto que eu tenho que tocar, né, porque a gente vê muita, hoje vê menos, felizmente a gente vê muito, muito menos do que via antes, mas a questão ética, né, a questão da crítica ao trabalho do colega, a rasteiras, essas coisas todas, né? Então, eu quero dizer aqui, fazer uma declaração pública, né, da ética da Damiana. Houve, em dezembro, a nossa amiga em comum, a Kátia Santana, estava promovendo um curso com a doutora Carla Forsatz e tinha uma entrevista no podcast da Translators daqui com a Carla Forsatz que eu coloquei acho que um sábado anterior ao fim de semana do evento. E a Kátia pediu para a Damiana, para ela também entrevistá-la, e a Damiana, muito corretamente, né, não haveria problema algum, mas é aí que tá a diferença. A Damiana entrou em contato comigo e falou: olha, a Kátia pediu para eu fazer essa entrevista, eu vou fazer essa entrevista, mas não é, sabe, não é que eu estou querendo fazer alguma coisa, copiando, não é nada disso. Não é, gente, a gente sabe disso, e eu sei disso. Eu conheço a Damiana há mais de 10 anos, um pouquinho mais, né?
Entrega a idade, William.
Já entregamos, cara. Você já falou de 2008, já falou de Orkut, já falou de verdade, a essa hora já passou. Já foi.
Ainda bem que eu não contei que eu trabalhei numa máquina IBM elétrica, né? Bom, deixa isso pra lá.
Eu não vou falar que eu tenho uma máquina de escrever aqui em casa também, porque senão o pessoal vai achar que eu sou velho. Bom, mas eu sou avô, né? Me respeitem. Então, a Damiana, muito gentilmente, ligou pra mim, ligou mesmo no WhatsApp aqui, a gente conversou, ela falou: olha, não, olha, tá acontecendo isso, eu vou fazer, tudo bem. Claro que tá tudo bem, mas a atitude é o que eu quero ressaltar, é a ética, é vir falar, né, pra evitar qualquer mal entendido. E não haveria, mas é digno de nota, e por isso essa nota aqui. Obrigado.
Não, imagina, eu acho que é nossa obrigação, nós somos colegas de área, né? Foi muito bom eu ter conversado com você, porque aí eu já consegui gravar uma entrevista com outro viés, complementando a da Translators 101, né? Então, até, ó, fica aí a dica para vocês. Ouçam a entrevista da doutora Carla na Translators 101, para vocês entenderem a trajetória dela na tradução. E depois vocês vão ouvir lá na voz do tradutor a história do projeto SOS Tradução Médica. Né? Então, uma coisa complementa a outra, ficou muito legal. Acho que também foi uma forma do pessoal da Voz conhecer também o projeto da Translators 101. E eu acho que, assim, né, a gente volta lá pro professor José Marques de Melo, né? A gente precisa se comunicar melhor, né?
Exatamente.
E aí já vou entrar na primeira dica, William, né?
Legal, vamos dar as dicas então.
Porque isso tem a ver com a dica. Primeiro, respeitar o seu colega. Sim. Existe uma coisa muito feia de achar que se eu ficar apontando o erro dos outros, né, isso vai ser propaganda do meu trabalho. Não vai ser. Você vai ser difícil. Eu vou dar um exemplo que as meninas vão entender. Quando você vai até a manicure e ela tá fazendo a sua unha falando mal do cliente anterior, né, que você pensa: ah, eu vou sair daqui e ela vai falar mal de mim.
Você é o próximo cliente anterior.
Exatamente. Então, cuidado, respeite o seu colega. Nós temos colegas com as mais variadas linhas de pensamento diferentes, graças a Deus, né? Não misturar o profissional com o pessoal, né? Aprender com os seus colegas e ensinar o que você pode ensinar aos seus colegas e trabalhar em conjunto, porque é assim que a gente vai construir um futuro melhor para a nossa profissão. Ah, mas eu sou iniciante. Tá aí, você é o futuro da profissão, você é a nossa esperança. Eu falo que a nossa geração já está toda estragada, né? O pessoal que está chegando agora vai vir sem vícios, tem que vir com este olhar. Ninguém é concorrente de ninguém, nós somos uma mesma categoria, né? Segundo, estudar, 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 estudar. nunca parar de estudar. Nenhuma profissão você para de estudar, né? Porque você precisa se atualizar. A gente não é ninguém. A gente tem sempre algo para aprender. E o que a gente vai levar dessa vida é o que a gente aprendeu.
Exatamente. E só um complemento. E o fato de você ser iniciante não quer dizer que você não tenha nada que um experiente...
Pelo contrário, você vai salvar a nossa geração que já está toda estragada, cheia de vícios. Né? Você vai trazer esse olhar, né, da era de aquário, do trabalho em conjunto, da parceria.
Você vai revelando a idade a cada hora. Era de aquário.
Gente. É, estamos entrando. Ah, gente, ó, tradutor é tudo místico, tá? As meninas da Translators One-on-One vão ouvir essa parte, vão dar risada, porque elas também gostam de mapas numerológicos, astrológicos, enfim. Mas a gente está entrando numa era mais colaborativa, né? A pandemia escancarou isso. A gente teve que trabalhar em conjunto para chegar em alguma luz no fim do túnel dessa pandemia, né? É, a vacina não foi de um país só, foi um trabalho conjunto de vários laboratórios, de várias pessoas, vários profissionais, os tradutores aí fazendo todo esse povo se comunicar, né? Então, a gente, os projetos estão cada vez mais complexos. A gente precisa trabalhar mais em equipe para dar conta de certos projetos. Não, acabou aquela coisa do tradutor. Acabou não, mas diminuiu muito essa coisa de você trabalhar sozinho, isolado. Né? Eu vejo na legendagem a gente fazendo, tendo que trabalhar em conjunto com o intérprete de Libras, porque como que a gente vai legendar um vídeo em Libras? Né? Aí tem aqueles reality shows que tem participantes de 10 países diferentes, que falam 10 línguas diferentes, e a gente precisa trabalhar em equipe, né? Então,
exatamente.
É, eu acredito muito nessa nova geração, vindo já com essa... esse jogo de cintura de você trabalhar melhor em equipe, né? É, e eles são bons nisso. Eu aprendo muito com essa geração que está chegando agora na tradução. Mas estudar, não parar. Essa coisa de, ah, eu terminei a faculdade, vou sentar no sofá e pronto, né? Não, você vai ter que continuar a estudar, né? Porque isso vai trazer qualidade para o seu trabalho. E não adianta ficar sentado no sofá esperando. A gente, como profissional, a gente tem que se comunicar melhor com a sociedade, a gente tem que comunicar melhor o nosso trabalho, né? Eu percebo que existe uma dificuldade em entender até que ponto que eu posso falar sobre o meu trabalho, sabe? Mas lembre-se sempre, isso foi uma coisa que eu aprendi lá na Cátedra Unesco. Fale sobre o que você faz. Se você fala, conta vantagem de coisa que você não faz, aí tá errado. Mas você dividir a sua experiência dos projetos que você faz, né? De você construir, escrever artigos no LinkedIn, né? Que podem até ajudar a esclarecer o cliente dúvidas que ele tem do processo de tradução, a gente está contribuindo para a sociedade. Né? Então é importante a gente se comunicar melhor com o cliente, se comunicar melhor com o nosso colega, se comunicar melhor com a sociedade em si, para que as pessoas entendam melhor o que a gente faz. E quando a gente conhece, a gente admira e respeita. Né? Então a gente sai desse pré-conceito, né, de não saber o que um tradutor faz e achar que é fácil. Né? E para finalizar, William, senão eu posso ficar uma hora falando sobre isso.
Tô quietinha aqui só.
Mas é
só
importante a gente pensar que carreiras são construídas e elas levam tempo. Eu conversei com vários colegas ano passado e eu descobri que quase todos levaram mais ou menos uns 2 anos para viver da tradução, né? Alguns mais, outros menos, mas é mais ou menos uns 2 anos que você vai ter que construir o seu networking, você vai construir a sua cartela de clientes, você vai construir a sua imagem para os seus colegas, para os seus clientes, para a sua área. E isso, gente, acontece no jornalismo, acontece na engenharia, acontece em qualquer área que você for trabalhar. Eu sei que muita gente tem esse anseio de que, ah, eu quero ser tradutor agora, né? Uma coisa meio imediatista. isso não existe. Então tome cuidado com esse discurso, né? Carreiras são construídas um passo de cada vez, com calma. É, isso faz com que as bases sejam sólidas e que você possa transcorrer um lindo caminho na área profissional que você escolheu. Tomem cuidado com atalhos. Tem alguns atalhos que são perigosos. Eu vejo muita gente, assim, desiludida, né? E aí eu falo, mas quanto tempo que você... Ah, um mês. Mas você não vai ser tradutor em um mês, né?
Não, nem só com um intercâmbio. Não. Você vai estudar muito.
É a mesma coisa.
Não é um curso só.
Quem vai ser médico em um mês? O cara termina a faculdade de medicina e aí depois ele vai fazer... Ele não pode sair operando um cérebro, operando um coração. Pô, mas ele fez 5 anos de faculdade, mas ele vai ter que se especializar mais, né? E na área de humanas é a mesma coisa, né? Então é importante a gente ter essa visão de... Carreiras se constroem todo dia, um tijolinho, né? Para que as bases sejam sólidas. Não construam a carreira de vocês em castelo, fazer castelo de areia, porque isso não perdura, né? Pesquisem, vão fazer curso, coloca lá o William Casimiro no LinkedIn, vocês vão ver o tanto de experiência que ele tem. Né? Pesquisem as pessoas com as quais vocês vão fazer curso, com as quais vocês vão estudar. São pessoas que são respeitadas na área, elas têm uma carreira, né? Os clientes gostam do trabalho dessa pessoa. Então, isso é importante a gente falar, né? E ter paciência. Eu sei que existe uma ansiedade, eu já fui iniciante, mas tenha paciência, construa um pouquinho por dia para que você possa ter uma carreira sólida, que eu acho que uma grande vantagem da nossa área, William, eu acho que você vai concordar comigo.
Já tô concordando com tudo, não tenha dúvida que eu vou concordar também.
Quanto mais velho a gente fica, existe uma valorização, né? Porque a gente tem mais experiência e o cliente enxerga isso, né? Então, eu acho que é um privilégio da nossa área, né? Da gente poder, se quiser, morrer traduzindo, né? E eu acho que tenha calma. Pense a longo prazo. Não faça projetos para sua carreira a curto prazo. Pense a longo prazo.
Perfeito, Damiana. Eu fiquei mudo aqui porque falei, não tenho o que falar.
Ah, eu falo demais, desculpa, viu? É que quando eu era criança, eu não falava nada. Os meus pais entraram
no
desespero,
né?
Colocaram até passarinho pra cantar na minha boca, peixe, né?
Água na concha.
Água na concha, tomei muito, né? Aí depois ficou essa coisa aqui, terrível, né? Mas eu espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido dividir um pouco e enfim, dar um insight aí pra vocês que estão ouvindo.
Sem dúvida alguma, Damiana. E não só aqui, como você disse, né? Pesquisar pelas pessoas com quem você está se relacionando para aprender. Façam isso, entrem lá no site da Escola de Tradutores, procura a Damiana. Aliás, eu vou colocar o link do seu perfil no LinkedIn aqui, vou colocar todos os links que você quiser também aqui, para a gente oferecer essas informações com mais facilidade para as pessoas. Porque está muito fácil de ter a informação, mas o imediatismo às vezes faz com que a pessoa entre em uma furada, né, achando que vou fazer só esse cursinho aqui de um mês e sou tradutor. Tá, a profissão não é regulamentada, se você fala 2 idiomas, você pode se dizer tradutor. Mas não é bem assim. Não é nem um pouquinho assim.
Na verdade, William, eu acho que tá mais difícil, porque a gente tá na era do excesso de informação e é difícil peneirar o que é uma boa informação e o que é uma informação ruim. Eu acho que esse é o grande desafio aí do nosso século, né?
Pois é, eu concordo com você, mas penso o seguinte, né? Tradutor e pesquisa é tudo a ver, né? Então, se você está entrando agora, já começa a exercitar isso, a pesquisa. E sim, ter milhões de fontes à sua disposição ao toque de uma tecla, né, dificulta. Mas é aí que você vai já começar a aprimorar, né, como pesquisar, falar, porque isso é fundamental na nossa profissão.
Verdade. Pense sempre com a sua cabeça, né? Minha avó falava que a gente deve aprender com os outros e pensar com a nossa cabeça, né?
Então,
não seguir.
Sabedoria de vó, né?
Não ficar seguindo que, fulano, só fulano que sabe, a verdade absoluta, isso não existe, né? E vocês, como iniciantes, têm muito a contribuir com a área, né? A gente espera, ansiosos, né, que vocês ensinarem essa visão nova, né, dar novos ares para a área. Isso é muito importante.
Sem dúvida. A gente espera mesmo. Não é? Por isso nós acreditamos e fazemos, tocamos os projetos que tocamos, né, Damiana?
Verdade.
Bom, Damiana, muito, muito obrigado. Eu já falei no comecinho, vou repetir aqui, obrigado ao quadrado, ao cubo, por você se disponibilizar duas vezes para a gente fazer essa entrevista, porque a primeira, o Zoom nos sacaneou, né? Mas a Damiana muito gentilmente achou um espaço na agenda dela, apertadíssima nesse período do ano, para nos colocar aqui mais algumas dicas, conversar com a gente, para a gente conhecer um pouco mais da Damiana. Então, só me resta aqui agradecer a você, passo a palavra para você se despedir e vamos conversar sobre esse projeto aí do pessoal que faz a legendagem, do cineasta. Vamos ver se eu consigo envolver o pessoal da Federal da Paraíba também, que eu acho que dá para a gente fazer algo bem legal, Escola de Tradutores e Translators 101, um evento que pode até ser aberto, né, pro grande público poder ter acesso também.
Legal.
A gente conversa sobre isso com mais calma depois, mas já fica aqui plantada a semente. Então, por favor, você pode se despedir agora dos nossos ouvintes?
Bom, primeiro, antes que tudo, queria agradecer, William, por você ter me chamado, né? Espero, de alguma forma, ter contribuído, né, com a minha história. Queria agradecer aos ouvintes que me aguentaram falando aqui um tempão, né? E fico à disposição, né? O que podem me procurar lá no LinkedIn, eu sou uma pessoa bem disponível. Tem algumas épocas complicadas, né? O William já sabe, minha época de alta temporada que eu tô descabelando aqui com as minhas legendas, mas eu sempre procuro responder a todos, né? E sempre que posso, então fico à disposição, ok?
Legal, Damiana. Muito obrigado.
Obrigada, William. A gente se vê no Profit, hein?
Sim, em julho, julho.
Julho, né?
Eu acho que sim. Ah, com certeza, já estaremos todos vacinados e nos veremos aí em julho.
Espero o seu abraço aí, vacinado no Profit. Até mais.
Pode ficar tranquila, tá guardadinho aqui.
Tchau, tchau.
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.